alegre, que ela quer mais, compadre.
Assiste, assiste, paizinho.
Hello, dear listener. You are about to witness a very special moment for the Caipirinha Appreciation Society show.
Yes, MDC Swingy and Kika Serra are bringing you today a very special treat. A very exclusive treat as well. And what is that?
It's the world premiere of the new album of Zedi Hiba.
Yes, you've heard him here before. We are very big fans of Zedi Hiba. He's a certified, cliche-free CAS artist, and he is releasing his album today on the 14th of September 2009. And on this historic date, you'll be able to listen to it and listen to an interview we did with him and take part in the live chat with the man himself as we all join in this listening party.
Yes, well, this kind of thing you can only hear at the Caipirinha Appreciation Society, right? And Kika Serra give them the instructions on how to access this.
Well, we are sharing this with all our Facebook friends. It will be an event. We all meet up if you follow the links, if you're a friend, if you network with us. And we'll all meet up there and chat as we listen. So the interview is in Portuguese, but we will provide a translation during the chat.
So let's get acquainted with Zedi Hiba and his excellent new album, Não Tenho Culpa Se Você Não Sabe Sambar, in this exclusive recorded in São Paulo.
Escreve para olhos que nunca viram São Paulo o que é essa cidade.
É uma grande metrópole do Brasil, uma grande cidade enorme, onde vivem mais de 12 milhões de habitantes. Aqui tem gente de várias partes do Brasil, o Brasil todo está aqui. É como se fosse um país dentro do próprio Brasil, que tem de tudo: nordestinos, sulistas, nortistas, gente do Azerbaijão, gente de Fortaleza, gente de Londres, gente de Nova York, de Paris. É uma grande miscigenação, tanto de raça como de música, uma mistura fantástica, mas que tem uma cara própria, tudo, tudo. Enfim, é muito grande, muito bonita, muito aconchegante. Tem problemas como todas as grandes metrópoles. E é muito linda de se conhecer e de se viver.
Você veio para cá há quanto tempo?
Tem 30 anos.
O que te atraiu para vir a São Paulo, inicialmente? Aquela coisa assim que fala, eu vou para São Paulo por causa disso.
Eu vim para São Paulo para ser artista. A ser artista, porque na minha região, região norte do Brasil, nem rádio tinha, não tinha como você ser artista. Então, São Paulo tinha rádio, tinha teatro, tinha muitos bares, muitos lugares e muita gente para poder mostrar a arte. Então, vim para São Paulo para mostrar a minha arte.
São Paulo é uma cidade muito veloz, ela exige muito de você. Em que você já na parte artística, em que você já trabalhou em São Paulo?
Fui radialista, fui jornalista, na parte artística, assim, trabalhei em teatro, por trás do palco, trabalhei no Procem, trabalhei como ator, me formei ator, trabalhei como ator durante 19 anos, fiz peças maravilhosas, dirigi Volney de Assis. Trabalhei com um grande diretor do primeiro teatro de Milão, Maurice Parrone. Fiz um trabalho musical em cima de Fernando Pessoa. Eu sou dramaturgo, escrevi várias peças, escrevi musicais infantis. Mambembei pelo país todo, apresentando isso no circo, na rua, debaixo da ponte, enfim, em todos os lugares.
Let's enjoy Dois Merréis from the new album Não Tenho Culpa Se Você Não Sabe Sambar, Zedi Hiba.
Quem tiver dois merréis, entra, Quem não tiver não pode entrar. Quem tiver dois merréis, entra. Quem não tiver não pode entrar. É merréis pra comprar querosene, é pra pagar cabaré. Cabaré no Pernambuco tem arte, muita mulher. Tem poema shakespeariano, comédia francesa com sarapaté. Poema shakespeariano e comédia francesa com sarapaté. Eu vi um padre, um juiz, um delegado querendo entrar de graça, beber sem pagar. Pegaram os três, levaram pro xadrez. O padre perdeu a batida, o juiz a razão. E o delegado armado de canivete tomou logo um bufete, correu com o na mão. E o delegado armado de canivete tomou logo um bufete, correu com o na mão. Quem tiver dois merréis, entra. Quem não tiver, não pode entrar. Quem tiver dois merréis, entra. Quem não tiver, não pode entrar. É merréis pra comprar querosene, é pra pagar cabaré. Cabaré no Pernambuco tem arte, muita mulher. Tem poema shakespeariano, comédia francesa com sarapaté. Poema shakespeariano, comédia francesa com sarapaté. O sanfoneiro, que era o Gonzagão, chamou B.B. King pra tocar um forrozão. Lá no terreiro, o Jacques do pandeiro chegava animado, pandeirando um baião. E o cabaré ficou iluminado, todo mundo entrou de graça, chegou Lampião. E o cabaré ficou iluminado, todo mundo entrou de graça, chegou Lampião. Quem tiver dois, entra. Quem não tiver, não pode entrar. Quem tiver dois merréis, entra. Quem não tiver, não pode entrar. É merréis pra comprar querosene, é pra pagar cabaré. Cabaré no Pernambuco tem arte, muita mulher. Tem poema shakespeariano, comédia francesa com sarapaté. Poema shakespeariano, comédia francesa com sarapaté. Quem tiver dois, entra. Quem não tiver, não pode entrar. Quem tiver dois merréis, entra. Quem não tiver, não pode entrar. Quem tiver dois merréis, entra. Quem não tiver, não pode entrar.
Enquanto isso, no meio dessa criação toda, você ainda é cozinheiro.
Perfeitamente. No meio disso tudo, é uma coisa que minha mãe nos ensinou muito, que foi cozinhar. Me tornei cozinheiro por uma necessidade, porque numa época difícil, escura, que o país passou, da ditadura, e que a gente, esse meu, minha própria música não podia mostrar na época. Então eu tive que exercer várias funções, por outro lado, para sustentar, segurar toda essa barra, segurar essa produção das minhas, do meu trabalho artístico.
Eu já nasci desempregado, pra que patrão, pra que patrão? Sou excedente no mercado, está na Constituição. Deve ser gostoso trabalhar, se enforcar de tanta prestação. E pro boteco, pau na cachaça, a pressão alta, a solidão. Bota mais uma que amanhã te pago. Eu tô quebrado, operário padrão.
Maravilhoso. Você lançou o teu primeiro disco em 2006, né? Chamado Reprocesso.
Sim. Reprocesso é um trabalho. Eu tive uma felicidade enorme de conhecer uns franceses, André Bourgeois e Jean Lecor, que me viram num estúdio gravando. E na mesma hora fizeram um contrato comigo pela gravadora Urban Jungle. Eu fiquei lá 3-4 anos gravando esse trabalho. Grandes músicos estão comigo nesse CD: André Bujanra, Nação Zumbi, Bocato, Zafka Brasil, meus irmãozinhos de alma. E fizemos esse disco lindíssimo, fizemos um clipe lindíssimo. A gravadora me deu uma atenção muito especial. E foram anos de bons convivência, e o disco foi considerado uma coisa grandiosa, uma vez que a crítica brasileira foi unânime em aplaudi-lo.
Trinta anos é um tempo enorme para você desenvolver uma empatia com a cidade e pegar um pouco da linguagem da cidade também. Que você pode dizer que nesse disco teve, que você diz assim, isso é São Paulo? Diz uma música que para você simboliza São Paulo dentro do Reprocesso.
Samba da Dalgisa, tem a cara do Adoniran Barbosa, uhum. porque eu convivi com Adoniran. Uhum. Eu moro no Bixiga há 30 anos. Eu passei noite vendo o Adoniran, eu sentado do lado do Adoniran. Ele era um homem simples que vendia guarda-chuva, meia, um vendedor, e ia para o Bixiga. E aí eu era muito novo e eu ficava do lado dele, ele cantando, conversando. E aquela batida de samba, meio punk, que do paulista, do italiano, eu transferi aquilo para o samba da Dalgias. Eu acho que o samba da Dalgias é paulista.
Sensacional, sensacional.
Fui um samba lá na casa da Dalgisa quando o pau quebrou. Fogou no pé de frango até torresmo, a milanesa não escapou. Eu fui um samba lá na casa da Dalgisa quando o pau quebrou, quebrou, quebrou. Fogou no pé de frango até torresmo, a milanesa não escapou. Que confusão, que tristeza, ninguém nada avisa. Eu te juro que tão cedo eu não frequento a casa da Dalgisa. Juro. Minha prima me falou que a Dalgisa muito puta da vida até me procurou pra se desculpar, pra me dar um alô. O que que houve com você naquela noite que você se mandou? Eu fiquei de me falar. Naquela noite, minha amiga, eu corri tanto que meu corpo ficou torto. Mas ali lembra o ditado que diz: mais vale um covarde vivo do que um herói morto.
Fala um pouco da dificuldade, que é uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta. Se você não é um artista mainstream, conta pra gente da relação que é você ficar pra conseguir show, pra não sei o que. Você é um homem que corre atrás.
Sim, sim. Uhum. É, a realidade do músico brasileiro, em especial aquele que tem um trabalho novo, que tem um trabalho de identidade, que olha a cultura brasileira de uma forma concreta, é, do jeito que ela é. Uma vez que hoje no Brasil o mercado fonográfico praticamente é falido, e nós músicos, nós temos que criar, desenhar, tocar, fazer o figurino, fazer tudo e vender. E procurar ainda uma outra coisa paralela para sobreviver e poder pagar as contas. Né? Mas houve uma coisa no mundo que eu digo sempre, foi a roda, a invenção da roda e a internet. Então, duas coisas que antes era o mundo da roda. Hoje nós temos dois mundos, a internet e o da época da roda. Eu sou da internet para cá, me considero. Então, a internet está dando essa oportunidade da gente, do negócio se tornar mais democrático. Então, você tem que trabalhar, concluindo, você tem que ralar muito, tem que ter muita sorte, tem que ser muito honesto, primeiramente com você, porque aí você perde o medo. Quando você é muito honesto, quando você não tem aquela perspectiva de criar para o sucesso do popstar, você termina acontecendo. E eu não crio, eu não escrevo e não faço música com a perspectiva de ser popstar, de ser sucesso, porque isso me deixa muito livre.
So let's go with Zeddy Hiba giving some medical advice in the track Berenice from his new album.
Não jogo, não fumo, não bebo. Eu prometi pra Berenice que eu iria parar. Não jogo, não fumo, não bebo. Eu prometi pra Berenice que eu iria parar. Lá no bar, ao discutir o assunto, jurei até de pé junto a promessa pro meu amor. O Antenor, que é meu amigo há 30 anos e que já deu 4 derramos, também não acreditou.
quando pedi uma xícara de chá e um biscoitinho desenhado, um coraçãozinho pra gente comemorar. O Antenor, que é meu amigo há 30 anos e que já deu 4 derramos, também não acreditou. Quando pedi uma xícara de chá, um biscoitinho desenhado, um coraçãozinho pra gente comemorar. Não jogo, não fumo, não bebo, eu prometi pra Berenice eu iria parar. Não jogo, não fumo, não bebo, eu prometi pra Berenice que eu iria parar. Lá no bar, ao discutir o assunto, jurei até de pé junto a promessa pro meu amor. O Antenor, que é meu amigo há 30 anos e que já deu 4 derramos, também não acreditou. Quando pedi uma xícara de chá e um biscoitinho desenhado, um coraçãozinho pra gente comemorar. O Antenor, que é meu amigo há 30 anos e que já deu 4 derramos, também não acreditou. Quando pedi uma xícara de chá e um biscoitinho desenhado, um coraçãozinho pra gente comemorar. Não jogo, não fumo, não bebo, parei.
Em 2008, ano passado, eu fiz uma turnê pelo Nordeste. Eu não queria ir no Nordeste para as capitais, para as praias. Eu queria entrar dentro do sertão brasileiro, ir nos puteiros, nos circos, nas feiras, conhecer a arte do Brasil. E eu fui muito recepcionado, porque quando eu cheguei lá, as pessoas já sabiam quem era Zé de Riba. Eles já tinham pirateado na internet, já estavam vendendo meu disco na feira, né? Tudo isso. E foi maravilhoso, eu me senti bem. Eu cheguei num camelô para comprar o meu CD e ele falando de mim: você conhece esse cara aqui? Eu disse: eu nunca vi esse cara. E aí, mas eu não, o Zé de Riba, 8 pilhas, 1 real, o bagulho é louco, o processo é lento, o samba da Dalgisa. Eu digo: bota ele aí, ele bem alto. Aí ele desconfiou, porque ele olhou a capa e olhou pra mim. Ele disse: você não vai me mandar me prender, né? Aí eu falei: não, não, eu quero comprar o disco. Paguei uma grana irrisória. E é esse o Brasil.
É.
Mas ao mesmo tempo, isso permite que você chegue no lugar e as pessoas não te conheçam. E te conheçam.
Me conhecem.
Não é? Sai daqui, mas tem um benefício aqui, de repente.
É uma,
né,
loucura. Esse
que aí essas pessoas vão ver teu show, de repente.
Justamente. Né? Aí eu fiz um show na beira da praia, em Sergipe. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Uhum. Né?
Uhum.
Aí eu disse: sensacional. O que foi isso? Ah, foi a pirataria, foi a internet. Os caras colaram tudo. E você vem pra cá e dá uma entrevista no jornal, show do Zé de Riba na praia. Uhum. Aí lotou. Acontece isso. Tudo acontece aqui, né?
Tudo acontece. Não, a internet é uma loucura mesmo, porque você não... O que ela fez de quebrar a indústria fonográfica, ela quebrou aquela barreira que existia, que a indústria fonográfica pegava você, botava lá em cima, mas você também tinha muito pouco lucro em relação a isso, né? Uhum. Você era famoso, mas músico aí que você vê que vende, ou o cara vende 5 milhões de discos, aí realmente ele é um milionário, né? Na segundo disco, no primeiro o cara pode ter vendido 1 milhão de discos, mas ele vai ganhar 5 mil reais. No segundo é que ele consegue fazer um contrato, que ele chega e fala: agora tu já viu que eu sou foda, agora eu quero ganhar o meu. Mas acabou com essa história, né? Então, acabou, a partir de agora, é meio que... E ninguém sabe ainda qual vai ser o modelo que vai ser seguido, né? Como fazer para... Nem eles, nem nós, na realidade. O que fazer com esse produto que sai, que existe.
Mas pelo menos, né, se fazer conhecer ficou uma coisa menos sequestrada por aqueles rádios que os jabazeiras, que isso aqui, que não sei o que tal, hoje em dia você...
E a internet também, ela te dá a possibilidade para as pessoas escolher o que é bom. Então o cara mesmo na internet, o cara tendo o computador dele em casa, ele vai poder, olha, tem 1 milhão de artistas para me ver. Poxa, 900 mil... Não quero, ele tem essa, vai ter essa liberdade de dizer, não, eu quero isso aqui.
Sem amor, sem ninguém, sem nenhum, sem, sem bondade, sem maldade, sem saudade, sem alguém, sem agora, sem passado, sem futuro, sem presente, sem memória, sou www.100.
Eu recebi um e-mail de um cara da, como é o nome do pai, é Gabão, do Gabão, eu tomei um susto, eu sou do Gabão. Aí eu, meu Deus do céu, é que eu estou com o teu disco aqui e eu vou fazer uma festa agora.
Brasileiro?
Isso. Ah. Ele ia fazer uma festa com os músicos de lá do Gabão e ia tocar uns sambas, os meus sambas.
Uhum.
Que ele fez uns remixes. Ele foi muito honesto porque ele ligou pra mim antes de tocar que ele tinha remixado certas coisas.
Sim, sim,
tinha,
sim.
Feito emendas e tudo, uhum, colocado. E foi, ainda, ele ainda perguntou, isso era 3 horas da manhã, você não quer vir pro Gabão? Aí eu digo, onde fica o Gabão? Onde fica o Gabão? É, tal, aí foi um papo muito gostoso. A internet permite isso.
É.
Permite as pessoas também dizerem que não gostam.
Uhum. É.
Permitem não ouvi-las.
Sim, é. Porque a rádio te força a ouvir o que você quer, o que você
rádio,
não quer, né?
Principalmente quando você paga.
Eu acho que vão ser alguns anos ainda que ninguém vai saber exatamente o que fazer. O artista, pelo menos, ele tem uma coisa maravilhosa, que é como ele é o cara que trabalha, né? E a forma de ganhar dinheiro hoje em dia vai ser show.
Isso.
Né? É o show.
Isso eu acho lindo. Tem uma coisa que a tecnologia nunca vai acabar no mundo, que se chama o ator no palco, o cantor no palco, o músico no palco. Não vai acabar nunca. Não tem, né? Então
não vai dar para botar sample em cima, não tem robozinho que faz o que a galera faz. É.
O japonês por si só ele toca mal o samba, mas um robô.
Fingido, você é muito fingido, vive dizendo no meu ouvido que deseja me namorar. Promete que domingo à tarde me leva pra passear no parquinho da cidade. Sonhei nós dois na roda gigante, você toda elegante, mordendo, amassando amor. Mas descobri qual é a tua, eu não sou do teu partido, você é muito fingido. Mas descobri qual é a tua, eu não sou do teu partido, você é muito fingido. Fingido, você é muito fingido, vive dizendo no meu ouvido que deseja me namorar. Promete que domingo à tarde me leva pra passear no parquinho da cidade. Sonhei nós dois na roda gigante, você toda elegante, mordendo, amassando amor. Mas descobri qual é a tua, eu não sou do teu partido, você é muito fingido. Mas descobri qual é a tua, eu não sou do teu partido, você é muito fingido.
You're listening to the exclusive release of Zeja Hiba's newest on www.cas.podomatic.com.
Deixa eu ver. E vamos falar então sobre, primeiro sobre o Reprocesso, né? Uhum. Qual foi a assim, dentro da, do CD todo, quais foram as músicas que tiveram a melhor resposta para que você teve?
É muito difícil, porque eu demorei 3 anos para fazer esse disco.
Você bancou ele?
Não, foi a gravadora Urban Jango. Ela me deu um bom dinheiro e mandou eu escolher músicos. Músicos bons. Pensar. Para eu pensar o estúdio que eu queria. Tudo do bom e do melhor. Eu fiquei 3 anos. Melhor guitarrista, melhor baixista. Conversava com o cara dias e noites como que eu queria a faixa. Porque se você ouvir meu disco, você vai ver que são vários documentários dentro. São filmes de ouvir. Você vê imagem. E fazer isso com música é muito difícil. Tem que se pensar acordes, tem que se pensar interpretações. E foi uma coisa assim, uma coisa é como meu filho no dia que nasceu.
Sei, sei.
É a mesma sensação, né? Mas não há assim uma faixa, porque quando eu falo de um camelô, de um vendedor de rua, eu também toco um samba jazz, falando de uma rua, eu toco uma coisa lírica, eu toco um coco, falando de uma situação social, que apesar de várias canções falam dessas questões sociais, e com muita comicidade. É muito difícil perguntar assim para um pai, qual dos 10 filhos, dos 13, é o mais bonito.
É muito difícil.
Muito bom. Muito bom. Isso é curioso, porque basicamente dá para ver no disco. Você, apesar de ter uma coisa de Nordeste mesmo, né, de Maranhão.
É um maranhense que mora 30 anos em São Paulo.
Então dá para ver muita coisa, assim, né? Inclusive, não só em termos de assunto, de coisas que você aborda, mas também a abordagem musical das coisas.
É muito legal.
Assim, então, por exemplo, para nós.
É aberto a tudo.
Para nós, como radialistas, nós já jogamos um monte de música dentro do programa e também nas festas e tal coisa. E depende da hora, né? Tem aquela hora do sambinha lá nas festas que eu jogo o samba da Algias e samba pra Bocato, né? Aí tem uma coisa que é uma coisa mais hip-hopada, aí você joga o Reprocesso. É muito interessante. E o próximo disco vai vir assim também?
Não. O próximo disco é uma paixão minha, que eu queria fazê-lo com 17 anos. São composições quando eu fiz, quando eu tinha 17, 16, 17, até 20 anos. São sambas. Eu tirei 11 sambas de dentro da minha mala, do baú, debaixo da cama. Eu disse, agora eu tenho um dinheirinho, eu vou para dentro de um estúdio, vou pegar um músico, convidei um produtor e arranjador, João Marcondes, um menino de 25 anos, e ele fez os arranjos. Eu conversei muito com ele, como que era esse samba, que eu queria esse samba, tipo tocado em LP dos anos 60, uma imagem que passasse uma imagem. Eu fiz trombone de boca. Eu não queria o trombone do Bocato.
Sim.
Eu queria um negócio feito de boca. Então são 11 sambas. No meio desse samba tem samba jazz, tem coisas misturadas, mas tudo no couro, na mão. Coisas lindíssimas, com a participação da cantora Céu e do guitarrista Bina Coquet. Um cara que toca com excelentes pessoas em Nova York. Grandiosíssimo. E é um disco muito lindo, muito. Eu sou suspeito também para falar.
Eu não vou nem perguntar quantos dos 11 sambas que você gosta mais.
Esse é samba mesmo. Não tenho culpa se você não sabe sambar. Esse é o nome do disco.
Não tenho culpa se você não sabe sambar. Se pelo menos você aprendesse humildinho, que é o samba fino que fica. deixa assim, numa situação. Não dança jazz nem baião. Ainda põe culpa em mim. Aprenda humildinho. Acabe com a solidão. O samba é um santo remédio pro coração. Aprenda humildinho. Acabe com a solidão. O samba é um santo remédio pro coração. It's not my fault if you can dance the samba. If you, at least you've lied the miudinho. That is a fine samba that lives in the uncle. You leave me like this in a situation. Don't dance the jazz near the bayou and still playing it on me. La de miudinho, put in the two low lines. Samba is a sem remedy. The heart, the samba, o samba, the samba, o samba, o samba, o samba, the samba.
Agora, esse disco foi feito quando você tinha 15, 16 anos, 16, 17?
As composições.
Isso você já estava em São Paulo? Já?
Não. Eu tenho 50 anos de idade.
É mesmo?
Eu tenho 50 anos. Vou fazer 51 agora.
Caramba.
Mas as pessoas me dão 38, às vezes falam, você errou por ano, eu tenho 37. Isso é maravilhoso.
Muito bom. Então, esses vão ter uma. Na parte das letras, vão ter um sabor mais maranhense?
É. Mais.
Pessoal.
Não. É bem universal mesmo.
Uhum.
Ele sai do Maranhão, sai de São Paulo, sai do Brasil, atravessa a fronteira. O cara em Londres que ouvir, ele vai se identificar, porque a própria composição, a letra, a história acontece comigo, acontece com a pessoa no Maranhão e acontece com a pessoa num bairro em Londres.
Uhum.
Não existe nada ali centrado, de saudade, de autobiográfico.
Ou bairrista.
Bairrista, não. Tá. Você pode ouvir lá em Londres, inclusive meu péssimo inglês, eu canto uma música em inglês e português, né? Eu não sei falar inglês, mas eu tive que aprender essa coisa, porque esse samba, ele tinha que ser cantado uma parte em inglês e outra em português, pela própria sonoridade da composição, da musicalidade. Uhum. Aí eu disse, eu vou tentar. E cantei meu inglês lá, tipo ela, Fitzgerald, quando ela fala, meu samba. Isso, essas coisas, né? E não tem, ele é aberto mesmo para o mundo. It's not my fault if you can dance the samba. É isso?
É isso aí.
Samba pra mim tem que ser agarradinho, no escurinho com o rosto colado. Samba pra mim tem que ser agarradinho, no escurinho com o rosto colado. Pode ser até sincopado, samba jazz, choro, parte do alto, break, samba rock fino, coco quebrado. No boteco terreiro, no asfalto, na roda de samba eletrônica alisado. Mas tem que ser agarradinho, madame, só se for agarradinho. Samba pra mim tem que ser agarradinho, no escurinho com o rosto colado. Samba pra mim tem que ser agarradinho, no escurinho com o rosto colado. Pode ser até sincopado, samba jazz, choro, parte do alto, break, samba rock fino, coco quebrado. No boteco terreiro, no asfalto, na roda de samba eletrônica alisado. Mas tem que ser agarradinho, madame, só se for agarradinho.
Esse é Zed Riba tocando seu trombone de boca na faixa Agarradinho do novo álbum Não Tenho Culpa Se Você Não Sabe Sambar.
Samba pra mim tem que ser agarradinho, no escurinho com o rosto colado. Samba pra mim tem que ser agarradinho, no escurinho com o rosto colado. Pode ser até sincopado, samba jazz, choro, parte do alto, break, samba rock fino, coco quebrado. No boteco terreiro, no asfalto, na roda de samba eletrônica alisado. Mas tem que ser agarradinho, madame, só se for agarradinho.
Você, quais são, nessa época, eu fiquei curioso, como um material que você gravou, criou, né, com tão novo, com 17 anos, quais eram as tuas influências de samba da época?
Nelson Cavaquinho, Adoniran Barbosa, Carlos Cachaça, esses caras, Pixiguinha. De samba era isso. E Jacques do Pandeiro.
Você vem de uma família musical. São médicos, você falou. São musicais? Gostam de música?
Não. Nem meus filhos gostam de música. Minha filha mais velha é médica. Certo. Meu filho é piloto de corrida, de kart. Uhum. E o negócio dele é mecânica. Minhas irmãs é parte de ciências biológicas, médicos. Um são negócio juiz, outro. Enfim, um é agricultor, é uma família enorme, mas música mesmo fui só eu. Não sei porquê, cara, até hoje, porque eu não fui ser médico. Todos eles têm carro e casa própria, e eu não tenho.
Olha, para você não ficar muito assim, na minha família só uma pessoa resolveu ser médica, certo? O resto, todo mundo trabalha com arte. E a mais dura é a Gisela, né?
A mais dura é a médica.
É a médica.
Mas não tem essa influência, não. Então eu tive que pagar pra eles.
Então isso veio de você, essa alma artista, 17 anos, estava ali já transbordando.
Tá. Eu, aos 13 anos, comecei a tocar aos 13 anos na feira. O Jacques do Pandeiro se hospedava lá em casa. Casa dos meus pais, e fazia show. Aí eu ia escondido do meu pai, chegava lá, eu subia no palco, o Jacques autorizava eu tocar com ele. Aí eu tocava pandeiro. Foi o primeiro instrumento que eu comecei a pegar, foi pandeiro. Uhum. Que é o Jacques Pandeiro, é o maior jazzista que existe hoje, um dos melhores do mundo. Uhum. Que é o único jazzista percussionista de boca.
É.
Né? Tanto da fala como do, da rítmica da palavra. É jazz, ele é 100% jazz.
Uhum.
E nunca ouviu jazz.
Sei, sei, sei.
Né? É. Então, essa foi assim a formação, minhas influências. Ouvi Beatles, ouvi Luiz Gonzaga, ouvi Ella Fitzgerald, uhum. Billie Holiday, ouvi tudo, boleros, grandes boleros, coco, música árabe, judaica. Uhum. Então, porque meu pai era um intelectual que abria essas coisas muito pra gente. Muitos livros bons, era uma oportunidade tremenda. Uhum. Ele investia na cabeça da gente.
Tá. Engraçado que uma família que investe na cabeça, o único que saiu músico foi você.
Fui eu.
Agora, você veio para São Paulo, está 30 anos aqui, e não vou nem te perguntar qual a quantidade de músicos que você conheceu nesses 30 anos em São Paulo, que vai acabar sendo uma lista enorme. Hoje em dia, aqui, você é um cara que circula na noite, que toca, que vai que tá, vive São Paulo. Quem que você diria assim... Esses caras, são interessantes de ouvir.
Interessante que você tem ouvido por aí da cena paulistana. Ixi.
Pode atender. Pode atender.
João, tudo bem, meu amigo? Tô aqui dando uma entrevista aquela. Você pode. Eu te ligo à noite, porque eu não sei. Eu vou ficar com meus amigos aqui, está dando entrevista, e tem boas notícias. Eu te ligo assim que eu terminar, aí a gente combina. Tá bom, meu? Beijo. Tchau. Olha o João, meu produtor do disco.
Ah.
Ele tá sabendo, bacana.
Legal.
Sim, nós estamos. Então.
Músicos paulistas que você gosta hoje em dia, que você está descobrindo assim, que você possa dizer, ah, esse cara é foda.
De repente nem paulistas, mas que tá aqui por aqui,
que estão por aqui,
circulando por aqui.
São Paulo, como eu te falei, é um país grandioso de músicas, de gente que chegou, tá descendo agora no aeroporto, uhum. na rodoviária. Você conhece um músico aqui, no outro dia você conhece o outro, um cada vez maior do que o outro. Mas hoje, no Brasil, para mim, se você falar de músico, eu diria um nome, Bocato.
Tá.
Porque o Bocato, ele é maior do que esse país.
Uhum.
É no sentido de jazz, no sentido do samba, do hip hop, do bolero, de todos os ritmos, do coco. É um homem novo que estuda 6 horas por dia um trombone, é um trombonista. E é um grandioso músico, porque eu conheci sem antes ele me conhecer. Não havia vínculo,
uhum.
de nada. E eu ouvia ele. Eu ia para o bar e me escondia e ouvia o cara. Agora, isso é um músico, seria um músico brasileiro. Eu acho que falando do Bocato, ele estaria representando uma porrada que tem aí por trás, aí muito.
De bandas, de grupos, artistas.
De bandas, grupos. Que surgiu nesses tempos foi Chico Sáez.
Uhum.
O Chico Sáez, né? Tem o Chico Sáez, tem o Zé Cabaleiro,
uhum.
tem o Zeca, né? Tem. Em matéria, as meninas, tem a Cel, que a Cel não é só uma intérprete, a Cel é uma grande compositora.
Uhum.
Entendeu? Ela é uma grande compositora, ela sabe compor.
É.
E ela é ela. E é importante ser você hoje.
Uhum.
É muito difícil ser você hoje. Porque tá muito fácil ser o outro. Tá muito fácil, rapidinho.
É.
Então vou dar o motivo e a razão.
Andaram falando mal de mim, sem motivo e sem razão. Porque eu ando feliz assim, feito passarinho em chuva de verão. Andaram falando mal de mim, sem motivo e sem razão. Porque eu amo assim, feito passarinho em chuva de verão. Então vou dar um motivo e a razão é que meu coração está sendo amado. Não tenho tempo de prestar muita atenção em coração que anda desocupado. Andaram falando mal de mim, sem motivo e sem razão. Em chuva de verão. Então vou dar um motivo e a razão é que meu coração está sendo amado. Não tenho tempo de prestar muita atenção em coração que anda desocupado.
This track, Um Passarinho, features one of the special guests of the album, Céu, singing like, well, a little bird.
Andaram falando mal de mim, sem motivo e sem razão, porque eu ando feliz assim, feito passarinho em chuva de verão.
São pessoas que têm personalidade dentro da cena musical brasileira. Zé Cabaleiro, André Bujan, que já é uma coisa grandiosa acima. André.
Ele já é uma entidade
é
um, de
é uma entidade, né? E Chico Science.
Uhum. Falando em Chico Science, relativamente recentemente, o pessoal do. Que trabalhava com o Chico Science, que era companheiro dele, os pernambucanos, que as pessoas chamam, vieram para São Paulo. Você se relaciona com eles? Você toca com eles? Você frequenta?
Diariamente estamos juntos, semanalmente. Quando não estamos viajando, estamos sempre juntos. Vou na casa deles, eles vêm na minha casa. Eu sou convidado para subir no palco, né? E você, é uma família.
Você se encaixa nessa cena indie? Uma cena de rock alternativa?
Sim, então, sim,
né?
Isso que sim. É, recentemente, uma banda chamada Bico do Corvo, em que os garotos mais velhos tinham 20 anos. Eles fizeram uma leitura de rock and roll e heavy metal em cima das minhas músicas. Pegaram o samba da Dargisa e fizeram heavy metal. E me convidaram. Nós quebramos um bar, lotamos um bar uma noite. Maravilha. Da periferia de São Paulo. E tocaram música rock and roll pesado. Essas músicas desse meu CD que aí, tem bandas aí que estão fazendo shows só que em rock and roll com elas. Uhum. Me convidam, eu chego lá, eu fico assim admirado. Eu digo, poxa, eu nunca fiz rock and roll. Será que eu fiz rock and roll? Eu digo, terminei fazendo rock and roll. Porque eles estão tocando um samba de rock and roll. Fica aquele negócio loucura. A garotada.
Isso é uma coisa, né, que não se deve ao Chico Science, ao Nogue Beat, a mistura original de música brasileira com rock and roll. Mas ele conseguiu colocar de novo a música brasileira na pauta da galera do rock and roll, né? Então, perfeito, acabou virando uma... Você vê gente...
Quem que ouviu um maracatu, meu amigo? Só em Recife. Antes do Chico Science, era uma coisa folclórica que tinha aquele tempo da festa. Aí se tocava maracatu. De repente surge o Chico com três alfaias, três tambores de alfaia, os caras batendo pesado e uma guitarra nervosa. E uma voz rouca. com óculos grandes na cara, falando de caranguejo, dos caçadores de caranguejo, e dando uma linguagem nova na música brasileira que batia dentro do peito da gente, e o fígado balançava. E todo mundo, o maracatu é rock and roll.
Isso aí. Não, e legal, né? Porque abriu também a cabeça de um monte de gente. Tem ainda um pessoal que faz só rock and roll, mas tem muita gente fazendo muito bem essa mescla. Não só essa mescla, mas todas. Porque ele abriu para, assim, não é só maracatu, música brasileira, é tudo. Olhar a música como uma coisa maior do que um estilo.
Que não,
né?
Precisa estar dentro de caixinhas,
perfeitamente,
né?
Você... O Chico Sainz abriu a cabeça do maior filósofo e pensador dos últimos 70 anos brasileiro, que foi Ariano Suassuna, o maior pensador brasileiro, depois de Rui Barbosa, depois de Nabuco, depois de todos esses aí, ao ponto de Ariano Suassuna exaltá-lo de uma forma tão grande que o menino nem sabia, assustou-se, que 30 anos, 30 e poucos anos, o mestre Feliciano, que era um homem de congadas, de maracatu, de festas folclóricas, num recôncavo ali, na zona da mata, preso, que não podia sair, tido como um cara folclórico, cortador de cana, entendeu? Que tinha grupos e que uniu a isso. Então, quando ele juntou essas duas coisas, sem, como se diz, eu vou botar aqui um pouquinho de óleo dentro da água. Uhum. Eles vão ficar juntos, mas não vão se misturar, para você saber qual é o óleo e qual é a coisa. Claro. Um respeitando o outro e um andando junto com o outro. Uhum. Foi isso que Chico Sainz fez. E chamou a atenção da mídia do mundo inteiro, numas letras fortíssimas e numas performances lindíssimas. E o Brasil começou a olhar o rock de uma outra forma.
Eu tenho um beijo na filha do meu compadre, ele ficou muito zangado, veio logo me falar. Faço contigo como eu fiz com a mãe do cão, fiz ela pular cerca da ponta do meu facão. Eu falei, o que é isso?
Não sou de brigar.
Falei, o que é isso?
Não sou de brigar.
Ficamos amigos e conversamos abraçada, a filha dele do meu lado querendo me namorar. No fim da festa ele dormiu embriagado, eu muito educado levei ela pra cuidar. Chegando em casa o calor tava danado, ela tirou roupa e sapato e veio comigo se deitar. Eu falei, o que é isso?
Não sou de brigar.
Falei, o que é isso?
Não sou de brigar.
Falei, o que é isso?
Não sou de brigar.
Falei, o que é isso?
Não sou de brigar.
E deu um dia, dois dias, três dias lá em casa, ela ficou e não queria mais voltar. E foi ficando, o tempo todo foi ficando, nós chamando sem parar. Daqui a pouco ela já tava cozinhando, lavando roupa e passando danada pra trabalhar. Eu falei, o que é isso?
Não sou de brigar.
Falei, o que é isso?
Não sou de brigar.
Até que um dia apareceu um delegado, um monte de soldado armado e me levaram pro altar. Eu falei, o que é isso?
Não sou de brigar.
Falei, o que é isso?
Não sou de brigar.
Falei, o que é isso?
Não sou de brigar.
Falei, o que é isso?
Não sou de brigar.
E me diz uma coisa, você acha, já teve em Paris, tem experiências lá fora, não sei o que e tal, tem uma boa aceitação da música brasileira? Você acha que eles que o nosso problema é que a aceitação lá é tradicional, desde, mas tipo, de repente eles tem que vão haver um movimento de ampliar um pouco os horizontes, né? Mas enfim, você, quando estava lá, você tocou? Conta um pouco essa história que você estava contando pra gente.
Bom, minha primeira experiência foi no Canadá em 79. Eu fui como pandeirista acompanhando uns alunos de uma escola. Quando eles viram um pandeiro na minha mão, ali eles já ficaram loucos pelos ritmos do pandeiro, fazer aquilo com o pandeiro, que é um instrumento difícil de tocar. E aí depois, em Paris, foi um sucesso tremendo. Portugal foi um sucesso tremendo. A receptividade foi grandiosa. Porque eu quando disse, como eu já havia contado, quando eu disse em Paris, eu disse com 8 euros no bolso, um violão, um pandeiro e uma mochila. Fui para passar 30 dias na casa de um amigo. Quando eu cheguei lá, de repente apareceu uma agenda para mim em 24 horas. Isso em 2008, 2007. se eu tivesse ficado até agora, logicamente que eu toquei todos os dias, era 1000 convites. Eu vendi cópias de CD, cópias. Eu mesmo pirateava para vender cópias. Enfim, eles têm um apreço muito grande pela música brasileira.
Francês tem muito fácil.
Tem. O francês, o belga, o português e o pessoal do Canadá. Eu não sei Londres porque eu nunca estive em Londres. Quero conhecer Londres, quero tocar em Londres, porque muita gente fala para mim, Zé, você tem que ir para Londres, principalmente na São Zumbi, que vai muito, Curumim, esse pessoal todo, Lenine. Você vai ver que é diferente. Eu falei, bom, eu acredito que se eu subir no palco, eu acho que eu fico com 2 metros de altura e olhos verdes. Apesar de ter 1,60m e olhos castanhos.
So let's go with another track of this little giant. It's mais um conselho from the album Não Tenho Culpa Se Você Não Sabe Sambar.
Cuidado com o que você vai fazer pra não sofrer mais tarde. Cuidado com o que você vai fazer pra não sofrer. Mais tarde, pare e pense um pouco, reflita, que as coisas não se resolvem assim. Ninguém vive de briga, melhor é acalmar. A vida é tão bonita, é só conversar. Puxa a cadeira, senta, deixa o temporal passar. O amor é um cinema, um filme do Almodóvar. Cuidado com o que você vai fazer, nega, pra não sofrer mais tarde. Cuidado com o que você vai fazer pra não sofrer mais tarde. Pare e pense um pouco, reflita, que as coisas não se resolvem assim. Ninguém vive de briga, melhor é acalmar. A vida é tão bonita, é só conversar. Puxa a cadeira, senta, deixa o temporal passar. O amor é um cinema, um filme do Almodóvar. Cuidado com o que você vai fazer pra não sofrer mais tarde.
Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui. Agora então vamos falar sobre a... Nós estávamos falando até agora sobre o reprocesso. Uhum. E o processo do reprocesso.
Não,
agora...
ele falou do disco novo também, dos sambas e tal, das composições. Desse projeto de Chagall que a gente não falou.
É do projeto Chagall. Fala pra nós um pouco sobre como surgiu a ideia de fazer uma visão musical da arte do Chagall e qual foi o processo que você passou para conseguir colocar isso no CD que está para sair.
Sim. Eu conheci a obra do Chagall através de livros e através de meu pai. Meu pai chegou com um livro lá e eu vi aquelas imagens suspensas. Ali eu pude ver o que era o surrealismo, o existencialismo e o cubismo. E me interessei pela história dele. E eu dizia que quando eu crescesse eu queria ser Chagall, pelo fato daquela alegria imensa de passar um judeu, filho de judeu, que passou pelo stalinismo, pelo nazismo, sofreu, foi perseguido, foi preso, foi tudo, e que a França o abraçou, o teve como filho. E a obra do Chagall, um dos pintores mais visto no mundo, mais exposto no mundo, eu comecei a me interessar. Aí quando vim para São Paulo, conheci um professor de teatro meu, Vonney de Assis, comentei sobre Chagall. Ele disse, Zé, o que você quer fazer? Eu digo, eu quero fazer... Eu sinto Chagall até hoje, mudou minha vida. Chagall mudou minha vida. Inclusive de ultrapassar certas dores de saber conviver com a dor e pegar o céu, se o céu estiver escuro, e colocar ele lilás, azul, que é a cor preferida dele. Quando eu falei isso para ele, nós comecei a mostrar Chagall para ele, mostrava Chagall. Eu digo, nós vamos pegar a obra do Chagall e nós vamos fazer 12 composições musicais. Ele falou, você está louco? Você está usando droga? E uma que nós não temos condição. Eu digo, não, eu vou fazer isso. Vamos fazer isso. E começamos a pesquisar, a ver a obra do Chagall. E fomos escrevendo versos. Olhando, vendo, escrevendo poemas. Aí fui para Paris. Cheguei em Paris, me internei nos museus, fui para tudo quanto é canto atrás de Chagall. Fui na Sorbonne, fiquei lá, conversei com pessoas.
Foi nessa mesma viagem
que eu fui para fazer show. Uhum. E tal, e tal, tal. Isso durou uns 10 anos nesse trabalho. Quando foi agora? Porque eu tive que pesquisar também a música judaica, francesa e tudo, essa coisa. Aí agora eu consegui, através do João Marcondes, que é um dos produtores desse meu novo disco que vai sair, chamei ele. Outro desafio. João, você conhece Chagall? Não. Eu digo, meu Deus do céu. O que é Chagall? Eu digo, é Marc Chagall, pintor e tal. Nasceu em Vitebsk, na Rússia, filho de judeu, foi naturalizado francês, passou por isso e isso. O João ficou louco, foi pro computador, esse arranjador e produtor. Passou mais de meses olhando. Aí disse, Zé, eu já sei quem é Chagall. Aí eu disse, bom, agora tem um outro problema, eu não tenho dinheiro para te pagar. Aí ele, puta merda, de novo, de novo. Vamos botar na conta do Chagall. Aí o que você quer? Eu disse, eu quero um violinista, eu quero um clarinete, eu quero um baixo acústico, eu quero um puta piano, eu quero sopro, quero entrar no teu estúdio. E eu preciso de tantas horas e eu estou indo agora aí na tua casa te levar as 12 composições e vou tocar para você ouvir. Quando eu comecei a tocar para ele, na terceira música, ele falou, para, vamos pro estúdio, deixa eu ligar pro pessoal. Você não me deve nada. Você não vai me dever nada. Aí entrei em contato com alguns patrocinadores e está acontecendo esse ano a exposição França no Brasil, a exposição é a maior exposição feita no mundo sobre a obra de Marc Chagall na Fiat Cultura. E agora eu estou, essa semana eu termino de gravar umas quatro, que é a demo para mandar para esse projeto. Estamos querendo lançar já agora em dezembro, tributo musical a Marc Chagall por Zé de Riba. É uma coisa única, é muito lindo, muito lindo. Tem hora que eu canto em português, tem hora que eu canto em francês. É algo assim meio visceral, meio Edith Piaf, meio vagabundo mesmo. Chagall era vagabundo. Esse mundo de Chagall, vagabundo, essa coisa suspensa entre o céu e a terra. E eu descobri, depois de muito tempo, o que era a obra do Chagall. Por que suspensa? É porque ele queria proteger todas as pessoas e os bichos, os pássaros, os animais, do mal, do nazismo, do stalinismo. Então ele colocou entre o céu e a terra. As pessoas voando por cima, uhum. O violinista num telhado protegido, uhum. Tocando, da polícia, correndo para cá, correndo para lá. Então é uma coisa. É um poeta. Uma coisa.
E quanto tempo nesse processo? Entre a ideia e isso. Você falou que é um projeto de muitos anos.
Entre a ideia vai para 13 anos. 13 anos. Muitos anos.
So back to another beautiful song from Não Tenho Culpa Se Você Não Sabe Sambar, with the track Esperando Godot.
por tua causa chorei. Por tua causa sofri. Não fui no samba, o futebol perdi. Fiquei na corda bamba, esperando por ti. Bateu madrugada, o meu relógio parou. A noite calada, esperando Godot. Bateu madrugada, o meu relógio parou. A noite calada, esperando Godot. Nada a fazer, quem sabe amanhã estarei aqui por tua causa. Nada a fazer, quem sabe amanhã estarei aqui por tua causa. Por tua causa chorei. Por tua causa sofri. Não fui no samba, o futebol perdi. Fiquei na corda bamba, esperando por ti. Bateu madrugada, o meu relógio parou. A noite calada, esperando Godot. Bateu madrugada, o meu relógio parou. A noite calada, esperando Godot. Nada a fazer, quem sabe amanhã estarei aqui por tua causa. Nada a fazer, quem sabe amanhã estarei aqui por tua causa.
Porque é muito diferente de eu fazer um samba meu. É muito diferente eu dar uma interpretação a um quadro do Chagall. Você vê o violinista no telhado. Você olha para aquele quadro. E tem, e você vai fazer uma letra, uma composição, em que o baixo acústico tem que botar aquele peso que está naquela imagem, tem que ter aquela leveza. Mas é uma leveza de pulso, de ritmo, mas ao mesmo tempo que ela fica aqui, no meio, entre o céu e a terra, como ele sempre fez, suspensa. Letras maravilhosas e tudo, da vida e da obra dele.
Maravilhoso.
Bem, alguma
maravilhoso.
Coisa que você acha que a gente não cobriu? Porque a gente está...
É, nós já temos 40 minutos. Muito bom. Eu queria mais uma coisinha... O que, que era? Assim, nós estamos, como eu falei, nós vamos fazer um programa razoavelmente centrado em São Paulo. Uhum. Tá? Não estou falando só musicalmente, não. Estou querendo saber agora. Tua São Paulo, o que, que você.
É, que você vai mostrar pra gente. Se você tiver tempo, a gente não quer atrapalhar teu dia também. Se você tiver
tempo. Tem tempo do mundo.
É? É. Então conte um pouquinho aí do.
De que é a tua São Paulo? Quais são os lugares que você gosta em São Paulo? O que, que você recomenda para os seus amigos em São Paulo? Onde você gosta de ir? Qual é o teu canto de São Paulo?
Eu moro no Bexiga, que é um bairro tipicamente italiano. Mas hoje já há muito nordestinos lá. É difícil sair de dentro de casa, eu sou caseiro. E eu geralmente vou num bar que eu frequento há 20 anos. Mas em São Paulo eu gosto muito da periferia de São Paulo. Periferia de São Paulo, há muita coisa para se ver, há muita criatividade, os bairros, porque você vai num bairro como o Brás, tem turcos, você vai em outro bairro, tem italianos, você vai em outro bairro, tem palestinos, tem japoneses. Então, São Paulo tem tudo que você pensar, tem em São Paulo. Ah, se eu te disser que eu gosto de ir para o Capão Redondo, aí chega um cara, não, mas vamos para o bairro da Liberdade. Chega lá, parece que você está em Tóquio. Parece que você está em Tóquio. Ah, eu quero ir para o bairro do Bexiga. Boa culinária. A boa culinária. A boa música. Tem os bares. Os public bares, o de jazz. Uhum. Você vê bandas de jazz tocando, sambas maravilhosos com jazz. E São Paulo, ele é muita coisa para se ver, muito museu, muita galeria, muito cinema, muita música. É a capital da gastronomia. A capital da gastronomia.
Mas que dessas coisas todas, até aí, está tudo na cartilha. Tá na Rigota, está tudo na cartilha. Na cartilha. Só a pergunta dele é mais essa coisa assim. Fala desse bar que você frequenta há 20 anos.
Então,
qual é a sua São Paulo?
Minha São Paulo é o Bar do Pipa. É o Bar do Pipa que eu frequento há mais de 25 anos, do qual eu tenho conta lá há mais de 25 anos. É lá onde passa os artistas, passa prostitutas, passa trabalhadores da noite. À noite é muito gostosa. Lá é um bar sujo, mas muito limpo.
É a nossa cara.
Entendeu? É, você está aqui tomando um chopp, uma cerveja, uma cachaça, de repente entra um cara. E toca e vai embora, sabe? Sim. De repente entra outro e dá uma notícia sobre política, economia. Então você tem ali dentro uma universidade, uma faculdade. É o Bar do Pipa, aqui do Bexiga. É um boteco brasileiro.
Madrugada lá no bairro do Bexiga, rolou tanta confusão. Meteram o pau na ideologia enquanto a nega sambava no salão. Madrugada lá no bairro do Bexiga, é, rolou tanta confusão. Meteram o pau na ideologia enquanto a nega sambava no salão. Discutiram economia, meteram o pau na poesia, falaram da minha escola, do samba canção. Discutiram economia, meteram o pau na poesia, falaram da minha escola, do samba canção. E a nega sorria, e a nega se divertia. Não tava nem aí pra o que todos diziam. O samba é muito mais forte do que essa latumia. Não tava nem aí pra o que todos diziam. O samba é muito mais forte do que essa latumia. Madrugada lá no bairro do Bexiga, sim, rolou tanta confusão. Meteram o pau na ideologia enquanto a nega sambava no salão. Madrugada lá no bairro do Bexiga, sim, é, rolou tanta confusão. Meteram o pau na ideologia enquanto a nega sambava no salão. Discutiram economia, meteram o pau na poesia, falaram da minha escola, do samba canção. Discutiram economia, meteram o pau na poesia, falaram da minha escola, do samba canção. E a nega sorria, e a nega se divertia, e a nega sorria. E a nega se divertia, e a nega sorria, e a nega.
Okay, so we guess we come to an end of our first world premiere of the Caipirinha Appreciation Society show, a format that we will adopt and we will evolve with the time, isn't it, Kika?
Yes, it's not the first time we release an exclusive track, but it's definitely the first time we release an exclusive album. So this was Não Tenho Culpa Se Você Não Sabe Sambar, which translates as
It's Not My Fault If You Don't Know How to Do the Samba.
Or something like that. It was an excellent album. You can hear it on Zé de Ribas MySpace, which is myspace.com Zé de Riba. I'm going to spell that out for you. Z-E-D-E-R-I-B-A. Zé de Riba.
Yeah, we will find the link anyway. And just beware, guys, this is not the official Caipirinha Appreciation Society, okay? This week, we're gonna have yet another big show for you.
Yes, this was a special edition featuring this interview that you've just heard, and we hope the chat thing worked, yes, which we haven't tried before, and if it did, we will do it again.
Yes, because we have few more new albums to release, because this is the Caipirinha Appreciation Society show, always inventing something to improve your listening experience. Aliás, se acostuma sim, porque ideia como essa você vê primeiro aqui.
É o Caipirinha Appreciation Society, inimitável.